Senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, quero aqui, nessa tarde, Jorge, até tocar num assunto que, de uma forma, inclusive, até com muita proeza, o senador Cacildo Maldana tocou aqui agora, envolvendo essa questão da mobilidade, sobre um aspecto fundamental que é o aspecto, e volto a frisar, muito bem citado aqui pelo senador Cacildo, no que diz respeito à pessoa, respeito à pessoa com deficiência. Eu sempre tenho dito, senador Cacildo, que um dos grandes problemas da cidade de Salvador, por exemplo, ela é uma cidade que não tem passeio. Uma cidade que foi feita para quem anda de carro. Não é uma cidade planejada para permitir o deslocamento por parte do pedestre. E muito menos para atender a essa necessidade de 24% da população. Então, quando a gente fala isso, às vezes as pessoas acham que é só um tratamento pontual ou coisa do gênero. Mas eu sempre costumo dizer, senador Cacildo, que é punir a pessoa com deficiência duas vezes. Ou condená-la a ficar efetivamente só em casa. Então, esse é um dos absurdos. Eu me recordo que, numa determinada etapa da minha vida profissional, a gente se deparou com problemas. Eu venho de uma empresa que era obrigada a fazer muito planejamento para adoção de sistemas, para expansão de sistemas. E tem até hoje está aí o nosso companheiro Jaime, um arquiteto, que terminou sofrendo um acidente. E uma certa feita eu tive lá no setor de engenharia e no setor de planejamento. E Jaime, na prancheta, sentado, chegou para mim e disse: Pinheiro, agora eu estou entendendo. Ele me dizia, ele, senador Cacildo, como a pessoa com deficiência sofre. E ele pegou e fez um desenho de um sanitário, de um banheiro num grande shopping. E ele disse assim: Pinheiro, e quando a gente cobra das pessoas, então está aqui, ó, para a pessoa com deficiência. O shopping planejou. Aí Jaime me dizia: mas olha, o vaso, o local onde a pessoa com deficiência vai, Pinheiro, ele está na diagonal do banheiro. E aí basta só o sujeito ter qualquer ensinamento daquela matemática que Vossa Excelência se referiu aqui. A diagonal, portanto, ela é como se fosse a hipotenusa. E na matemática nós aprendemos que, principalmente na geometria, que a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, portanto, é a distância mais longa. Aí você ainda diz: mas eu atendi a pessoa com deficiência. Mas bota ela para percorrer a maior distância. Então, essa coisa acontece no planejamento das cidades. No momento que nós estamos discutindo mobilidade, senador Cacildo, aí precisamos botar metrô, melhorar o sistema de ônibus, aumentar as vias. Aí quando nós vamos discutir, tá bom, e os equipamentos para a pessoa com deficiência? Nós não temos 24% dos transportes públicos equipados com estrutura para atender a pessoa com deficiência. Mas nós temos 24% da população, tá, de pessoas com deficiência. Pois não, senador Cacildo?
Eu vi Vossa Excelência e, inclusive, estava há pouco ainda a senadora Amélia fazendo referências, até o senador Paulo Paim também discorreu sobre esse tema hoje. E quando eu fazia uma alusão à matemática para que haja um tratamento diferencial, que às vezes em matemática, eu, por exemplo, em questão de matemática, eu patinei. Eu era uma das matérias, questão de física, matemática, mais difícil do que as relações humanas. Eu sentia isso. E eu sei que muitos recebem aulas em separado. E aí você estava me dizendo até, ali eu fui professor de matemática.
Ganhei a vida, inclusive, pegando as pessoas que perdiam na recuperação.
Eu sei que Vossa Excelência, que é um grande engenheiro e foi secretário de planejamento no estado da Bahia, e é um grande planejador, é um grande organizador, fiquei muito feliz também de entender até melhor que esses com deficiência, esses nossos estudantes, que ao mesmo tempo que a gente procura fazer com que frequente aulas públicas no geral, mas temos que, como eu dizia, tratamento aos iguais, tratamento igual, mas também tem que medir a desigualdade aquelas particularidades, nós temos que atender, nós temos que procurar fazer com que a gente busque isso. E a Zapaz, eu vejo que um grande destaque, eu senti pela Assadora da América e também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina é muito forte e no Brasil inteiro. É um aos excepcionais, algumas deficiências, para dar esse tratamento. Fico muito feliz com Vossa Excelência, como é mestre na área, e entendeu perfeitamente como nós precisamos cuidar disso. Muito obrigado.
Isso é importante, senador Cacildo, porque todas as vezes que nós vamos discutir mobilidade, todo mundo só imagina a mobilidade para atender, eu preciso de vias largas, eu preciso de transporte, para transportar massa, eu preciso de tirar carro de rua. E então todo o discurso é pautado para a estrutura de mobilidade, entendendo como transporte. Quer dizer, o deslocamento das pessoas, esse deslocamento termina não entrando na conta do planejamento, termina não entrando na seara, principalmente daqueles que têm a maior dificuldade para o deslocamento. Então, não é só ter passeio, né? Que aliás, Vossa Excelência chama de calçada, na Bahia a gente chama de passeio, né? Não é só ter o passeio, é ter o passeio largo, é ter o passeio com equipamentos. Por exemplo, senador Cacildo, nós estamos discutindo lá no estado da Bahia a possibilidade de levar para o estado uma empresa que fabrica equipamentos que são conhecidos como sinaleiras ou com outro batizado, com outros nomes, por aí afora. O paulista, por exemplo, chama aquilo de farol, né? Na Bahia, se a gente for procurar um farol, senador Aloysio, a gente vai andar muito em São Paulo procurando um farol, porque farol é sinaleira, para paulista é farol, mas aí na Bahia tem farol de Itapuã, por isso que eu estou dizendo. A sinaleira lá em São Paulo é o farol, que não deixa de ser um farol. Mas acontece o seguinte, o que é que nós estamos tentando com isso? Por exemplo, aí o sujeito pega para uma pessoa que vai lá atravessar a rua, vamos pegar aqui o... Vamos na brincadeira com um dos primos nossos lá, Eudes, que ele costuma dizer assim, Pedro, eu sou o cego mais ágil que tem, ainda fica brincando com a gente. Mas você bota um sinal, aí você fala, mas a gente botou um sinal sonoro. Sim, e na hora que tiver apitando que vai fechar o tal da sinaleira ou o tal do farol, essa pessoa com deficiência vai sair correndo, né? Eu quero saber como é que ele vai correr. Então, você precisa ajustar isso. Um dos pontos que nós estamos sugerindo a esses fabricantes de sinaleiras é botar um dispositivo, meu caro Pedro Táxi, que enquanto essa pessoa atravessa, é emitido um sinal para que esse momento, ou seja, o fechamento para o pedestre, só se processe quando ele chegue do outro lado da rua, quando ele chegue na calçada, quando ele já tenha atravessado a rua como um todo. E a outra questão, por exemplo, surdos e mudos. Imagine, um surdo e mudo chega num hospital, ele não consegue ler as placas. Não tem placa, não tem sinalização em Libra. Aí ele vai ter que conversar com alguém, ou então ele tem que andar com um tradutor de Libra a tiracolo. Quando ele vai para consulta com o médico, ele tem que levar uma pessoa para acompanhar, para poder traduzir, senador Mozarildo. Há, inclusive, em teste já na página da Câmara, inclusive, e eu estou pedindo para ver se a gente faz na página do Senado, o uso de um avatarzinho, um sistema que permite fazer toda a tradução nos dois sentidos. Fazer a leitura dos sinais e traduzir para texto, e fazer a tradução dos textos para a Libra, para permitir que qualquer cidadão desse, inclusive, possa adentrar a página da Câmara dos Deputados, a página do Senado, chegar no hospital, poder dialogar com o médico e, portanto, ali, enquanto ele dialoga, vai traduzindo em sinais. Nós estamos usando isso, senador Jorge, experimentalmente na página da Câmara, desenvolvido por brasileiros. Esse software foi desenvolvido por brasileiros. Então, portanto, ajustar tudo isso a esse sistema de mobilidade. E eu estou me referindo com incidência na mobilidade, porque nós estamos fazendo investimentos enormes. Hoje, por exemplo, nesse exato momento, na Bolsa de São Paulo, a abertura dos envelopes lá para o consórcio que deve se apresentar para a construção do metrô de Salvador. Deve estar ocorrendo, se não já ocorreu. No momento que eu estava vindo para cá, estava iniciando esse processo para a construção do metrô de Salvador. Uma das exigências, na minha opinião, tem que ser essa. Ajustar esse sistema de transporte para isso. Você imaginar, pensar o deslocamento nas cidades, pensar nas vidas. Outro exemplo que eu dou permanentemente em Salvador, senador Jorge Viana, nós temos numa localização hoje que, na minha opinião, é o cotovelo da cidade. Chamo de cotovelo porque tudo passa por ali, tudo engarrafa ali, tudo termina interrompendo ali. Nós temos a estação rodoviária, dois grandes shopping centers, um conjunto de salas, é o centro financeiro hoje, os escritórios e tal, no lugar mais ajustado. Um shopping quase de frente para o outro. Se o sujeito quiser sair de um shopping para o outro, ele tem que pegar o carro. Uma área própria para você ter grandes calçadões. Estou até usando aqui já o exagero de linguagem, porque o calçadão por si só já é grande. Não tem árvore, não tem nem passeio, quanto mais calçadão. Aí eu cansei de ver a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia. Funciona num prédio que é perto desse lugar, Jorge. E eu perguntava aos técnicos lá, vocês meio-dia aqui, no horário do almoço, vocês vão para o shopping almoçar, vocês vão a pé? Eles não tem como. De junto. Então, isso acontece em todas as cidades. As cidades foram pensadas excluindo os cidadãos. As cidades foram pensadas de maneira que não leve em consideração o chamado deslocamento a pé. Salvador tem vários trechos que os trabalhadores se deslocam a pé para o trabalho, mas vão fazendo um verdadeiro zigue-zague. Ora, dão um nó de corpo num carro, ora se vira ali entre uma coisa e outra, e sem contar, senador Jorge Viana, que ciclovia no Brasil, quando alguém constrói, é motivo de propaganda para 10 anos. Vira uma verdadeira festa. Então, portanto, fica aqui esse chamamento para que a gente possa discutir esse tema. Esse foi um debate que nós fizemos aqui exaustivamente sobre a questão da importância da mobilidade, os investimentos, a aplicação de recursos, a possibilidade de repensar as nossas cidades, de dotar o sistema público de transporte. Aliás, esse foi um dos temas, Jorge, mais cobrado nas chamadas manifestações de ruas ocorridas no Brasil no último mês de junho. Portanto, esse foi um dos temas mais cobrados. Que aí o cara disse assim, mas minha vida melhorou. Vossa Excelência é testemunha do que eu disse, inclusive a presidenta Dilma, mas melhorou dentro de casa. A vida degradou na rua. Eu tenho um emprego, mas passo 6 horas dentro do ônibus. Eu consegui comprar um carrinho, mas não tenho como botar na rua para andar. Eu melhorei minha vida, mas não tenho como me deslocar nas cidades. Portanto, há um preço caríssimo. O transporte público no Brasil é um dos mais caros do mundo, de péssima qualidade, com todo o sistema de tecnologia adotado. Tem ônibus até biarticulado, tem ônibus que agora até com sistema hidráulico, com sistema de não sei das quantas, mas continua bonitinho e ordinário. Então, portanto, o conceito de mobilidade tem que levar em consideração o aspecto ser humano e não somente asfalto, concreto, viadutos ou coisa do gênero. Se a gente não conseguir traduzir essa questão da mobilidade para, na inteireza da palavra, conceber como o velho direito de ir e vir, de se mover, né, inclusive no que diz respeito a preço de tarifa e condições para que isso se processe. Se não fizermos isso, é melhor a gente mudar o nome de mobilidade para uma verdadeira imobilidade urbana ou degradação urbana que vai se consolidando cada vez mais no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.